A palavra Naim significa prazer. E o texto aponta para uma situação em que uma senhora que era viúva perdera o seu único filho. E ela chorava muito, afinal, como não chorar diante de uma desgraça como a morte, né? Como suportar uma dor sem choro? De repente, no meio daquela caminhada fúnebre, um personagem aparece no meio de uma outra multidão, assim como que do nada, e se apresenta dizendo para aquela mulher: não chores. Normalmente, quando não conhecemos nada a respeito do morto e vimos uma grande multidão, sempre perguntamos: quem é que morreu? Nós queremos saber se a pessoa é conhecida nossa, se é alguém importante, enfim. Mas ele não, ele chega e fala para a mulher assim: não chores. O que que Jesus estava querendo dizer com isso? É interessante que, se havia uma grande multidão, como é que Jesus sabia quem era, entre aspas, o dono do defunto? Jesus, então, percebe, possivelmente, alguma situação em que identificava a mulher como dona do defunto, entre aspas, mais uma vez. Todavia, ela ia na frente, possivelmente, tendo a atenção de todos, e numa situação dessa, a gente sempre acaba, obviamente, dando atenção mais àquele que é o parente mais ligado ao morto. Jesus, então, foca em quem perdeu de fato. Ele sabe quem perdeu, que foi a mulher. Aí a gente pode concluir algumas coisas muito importantes. Primeiro, se você é aquela pessoa que, de fato, está enterrando o que você mais amava, é essa pessoa que hoje Jesus quer tratar você pela pregação. E se estás tendo apoio também de pessoas pelo simples fato de que você perdeu, Jesus também quer mais do que te ajudar, te consolar, ele quer te restituir o que morreu na sua vida. Jesus não chega na multidão e pergunta quem morreu, porque ele não era interessante saber quem morreu ou por que morreu. O que interessava para ele e que interessa para ele hoje é fazer você parar o seu enterro para ele lhe restituir o que você morreu. Quem era aquele homem que mandava parar de chorar? Talvez você não conheça bem, mas ele surgira diante de uma multidão para uma outra multidão, mas com provas, evidências, com uma biografia de que já houvera feito coisas do mesmo tipo, como, por exemplo, restituir um filho a uma mãe, restituir um filho ao pai e restituir um homem morto a uma família. Jesus tinha já experiências não só nesta área, como em outras áreas. Quem sabe você também, meu amigo, minha irmã, meu irmão, perdeu aí os seus filhos para as drogas, para a prostituição, para o pecado, para o mundo subtraiu o seu filho. Quem sabe você está se entregando, já morrendo por conta de drogas, por conta mesmo do próprio pecado, e aí Jesus quer restituir o que está morrendo em você. Todavia, você precisa fazer algumas coisas como aconteceu. Você precisa dar crédito ao que ele fala. Também você precisa obedecer o que ele vai te dizer hoje. E você precisa parar de querer continuar nessa situação, nesse processo. Tem que interromper esse processo. Você está se autodestruindo, se matando. Talvez até porque alguém já morreu. E aí você vai morrer junto. Então, Jesus quer nesta noite tratar você. Então, permita que ele toque em você hoje. A gente precisa deixar ele agir em nós, para então a gente parar com o processo de autodestruição. Nós precisamos vivenciar e acreditar que existe possibilidade, sim, de restituição. E eu não posso acreditar numa sociedade como a de hoje, não posso acreditar nos políticos como o de hoje, eu não posso acreditar nos governantes como os de hoje, mas eu posso acreditar no Jesus que é ontem e é hoje e será o mesmo. E ele quer fazer esse milagre. Você observa que nesta passagem há um misto de grandes contrastes. O contraste entre o propósito da vida e a definição da morte. Por outro lado, você vê uma multidão alegre e a outra feliz. Uma multidão que chora e uma multidão que vem feliz ao lado de Jesus. A vida, ela consegue enxergar a morte pela ótica da compaixão. Mas há na vida muitos contrastes que são, obviamente, representados pelas multidões que a gente encontra nesta passagem bíblica que nós mencionamos. Uma multidão estava muito alegre, a outra muito triste. Uma estava feliz na cidade do prazer, que é Naim, que significa prazer, a outra arrasada na cidade do prazer. Uma multidão que tinha um mestre, a outra que tinha um defunto. Uma multidão que tinha o autor da vida, a outra que tinha a realidade da morte. Uma multidão que sorria, a outra que chorava. Uma multidão que tinha esperança e a outra que enterrava as suas esperanças. Uma multidão que vivia e a outra que sofria. Diante disso, nós podemos compreender que há uma grande diferença entre a vida e a morte, porque a vida é planejada, mas a morte vem de surpresa. A vida traz esperança, mas a morte desfaz as esperanças. A vida nasce sempre trazendo alegria, a morte sempre vem trazendo tristeza. A vida é sempre amiga, mas a morte é sempre inimiga. A vida é um desabrochar, mas a morte é um laço. A vida é um bem, mas a morte é um mal. A vida traz prazer a todos, mas a morte nem a Deus traz prazer, porque a Bíblia diz em Ezequiel 18:32 que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, nem na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer. Na vida se respira o ar e na morte se expira o ar. Qual é o nosso papel diante desse contraste? Embora em meio a esse contraste, Jesus vem chegando perto da porta da cidade de Naim, antes do morto sair da porta, antes de ser levado para fora, porque os mortos eram enterrados fora da cidade, Jesus chega antes. Jesus tem um alvo focado, que é a mulher. Jesus também quer mostrar para aquela mulher que ainda há esperança. Jesus quer mostrar que ele teve misericórdia dela, porque a Bíblia diz que ele olhou para ela com íntima compaixão. Jesus também observa que aquela mulher está chorando muito. E ele então quer levar uma palavra de conforto, mas nas entrelinhas dizendo: não chores, porque o seu morto viverá. Embora em meio a esse contraste, Jesus se aproxima da mulher. E aí é isso que nós precisamos compreender. Você, meu irmão, meu amigo, que está sofrendo uma situação similar, eu quero dizer para você que mesmo nessa situação que você está vivendo, Jesus se aproxima de você. Havia quatro grupos de pessoas naquela realidade ali: os que levavam o defunto, os que acompanhavam o defunto, o próprio defunto e a viúva do defunto. A morte sempre enterra os sonhos e a morte sempre leva consigo a esperança. A morte, por vezes, leva a única coisa que nos resta. Aquela mulher só estava contabilizando perdas. A perda do esposo, agora a perda do filho, e com a perda do filho, ela estava perdendo muitas coisas mais, como a esperança, como a chance de perpetuar a memória do seu marido, como a esperança de sustento, como seus projetos. Perde também o controle, ela fica extremamente emocionada naturalmente e passa a chorar muito. Ela não estava só enterrando seu filho, ela estava enterrando seu amor, sua alegria, sua esperança, seu futuro, seus sonhos, sua família. A família ia acabar. Morrendo aquele garoto, que família agora teria, já que não tinha o esposo? Era filho único. Então o que que faz? Naquele momento que Jesus vai adentrando a cidade, vai saindo para entrar na cidade, e uma multidão saindo da cidade para entrar, para sepultar o morto. Jesus então entra e toca no caixão. Quando Jesus toca no caixão, aqueles homens param. Eles interrompem o féretro. Eu aprendo que Jesus dá um simples toque no esquife. E esse simples toque que Jesus dá no esquife, no caixão, isso significa que se Jesus der um simples toque no seu féretro, se Jesus der um simples toque no seu esquife, se Jesus der um simples toque na sua caixa, no seu invólucro, na sua embalagem, nisso que você está envolvendo o teu problema. Seu problema está lá dentro. E por fora tem uma capa. Por fora tem uma embalagem. Por fora tem um invólucro. Por fora tem um esquife. Tem isso, tudo é um caixão. Jesus hoje quer te dar um toque. Ele quer tocar nos nossos caixões. Ele não para o seu enterro apenas para mandar uma mulher não chorar mais, mas para levantar aquele morto que estava ali naquele caixão, ou seja, naquele esquife. O que que ele estava levando ali? O que que eles estavam levando? Um morto.
E Jesus então queria levantar aquele morto. Ele coloca a sua poderosa mão em cima do caixão. Mas a decisão de parar não foi dele. Ele não mandou ninguém parar. Quem tem que parar somos nós. Então você tem que parar de continuar com essa autodestruição. Você tem que parar de achar que a vida não tem mais jeito. Você tem que parar de achar que ninguém mais acredita em você. Você tem que parar de achar que as coisas não vão se consertar. Vai sim. É só deixar Jesus tocar. Jesus vai ali porque ele queria dar um toque. E os homens em que pararam. Então, quando ele coloca a sua poderosa mão, ele só diz para o menino: levanta-te. Escute isso. O que estava ali enterrado naquele caixão era muito mais do que um jovem. Era muito mais do que uma pessoa. Era uma família. Era um projeto de vida. Era uma empresa. Era um processo de crescimento. Era uma maquete, eram os ideais daquela mulher, daquele garoto, tudo estava sendo enterrado. Mas com um simples toque, Jesus então viu, além de um jovem ali no esquife, ele viu mais do que um jovem. Ele viu que ali estava enrolada a única esperança, a única força, a única estrutura da família, a única fonte de sobrevivência. E ali os sonhos estavam também sendo enterrados. Ó, creio que Deus nesta noite está dizendo para você: pare o seu esquife, pare o seu féretro, pare o seu caixão, pare de continuar nesse sentimento de autodestruição. Jesus está dizendo: pare de achar que do seu jeito vai ser assim e que não dá mais para mudar. Você está viciado. Você está dominado e não tem mais remédio. Obviamente que sob o aspecto humano, às vezes a vida chega ao fim. Mas ainda há um Deus, há um Senhor, há alguém que está no controle de tudo. E se ele entrar e tocar nessa sua estrutura, você vai ver que muita coisa vai mudar, a começar pela vida e pelo prazer de viver. Ali estavam os sonhos. Ali estava o que se perdeu. Ali estava a única coisa que restava para aquela mulher. Então nós temos muita gente enterrando seus sonhos, muita gente enterrando seus potenciais, muita gente enterrando seus sentimentos, muita gente enterrando seu amor próprio, muita gente que já não gosta mais de si, está se entregando, deixando se autodestruindo, está deixando a vida destruir. E o pior é que tem gente até mesmo ajudando você. Porque aquela galera que estava levando o féretro, levando o esquife, levando o caixão, aquela galera estava levando para fora da cidade, a cidade do prazer. E às vezes nós saímos dessa cidade do prazer, entramos na cidade da angústia, na cidade da decepção. E eu quero convidar você a entender isso. Precisamos parar os nossos enterros. Sim, a classe dos que levavam o defunto parou. Consequentemente, todos pararam. Então nós precisamos de parar de viver de luto. Do luto do que já morreu. Precisamos dar uma chance para Jesus trabalhar naquilo que morreu em nós. Não saia da sua Naim. O povo já estava chegando à porta da cidade. Os mortos sempre eram enterrados fora da cidade. Mas nós precisamos de parar os nossos enterros. Não saia da Naim. Não saia da sua cidade. Não saia do projeto de Deus. Não entregue-se ao pecado, à autodestruição. Às vezes estamos enterrando coisas novas, coisas que Deus nos deu recentemente. Esse jovem representa coisas novas que você recebeu. Não faz muito tempo você estava cantando, não faz muito tempo você estava pregando, não faz muito tempo você estava sendo convidado para pregar, agora você está aí se autodestruindo. Jesus não consola só aquela mulher, ele libera uma palavra. Pare de enterrar os mortos, acredite nisso. Jesus não só consola, Jesus chega no esquife e manda o morto levantar. Eu quero dizer que Jesus ordena hoje uma palavra para você se levantar. Ele tem uma palavra de vida, ele tem uma palavra de autoridade, uma palavra de restauração, uma palavra de ressurreição, porque nem tudo está perdido. Mesmo que você ache que já chegou ao fim, Ele tem uma palavra de ordem. Mesmo que você ache que já chegou ao fim, ele tem uma palavra de restituição. Mesmo que você ache que já chegou ao fim, ele tem uma palavra de vitória. Então eu quero dizer para você que antes de você sair da cidade de Naim, antes de sair da cidade do prazer, pare o que você está fazendo. Recomece. Ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo de você acreditar num Deus que pode não apenas te dizer para não chorar. Talvez você já esteja chorando. Mas Jesus não quer só pedir a você para parar de chorar. Ele quer que você entenda o seguinte: não chores, porque o seu morto viverá. Aquilo que morreu na sua vida, quem sabe o seu casamento, quem sabe o seu emprego, quem sabe a sua empresa, quem sabe o seu lado de relacionamento com os colegas, quem sabe no meio da sua parentela, você já não tem mais condição de estar juntos. Deixa Deus trabalhar a sua vida. O seu morto viverá. Você é uma pessoa que tem talento, tem capacidade. Acredite nisso. Eu não vim falar aqui para agradar ninguém. Eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Não chore, porque o seu morto viverá. E se você crê nisso, meu irmão, se você crê nisso, meu amigo, hoje você pode mudar. Segure aí. Pare esse processo de autodestruição. Interrompa ele e peça a Jesus: toque. Toque, toque na minha vida, toque no meu caixão, toque na minha caixa, na minha embalagem, no meu invólucro, troque nesse recipiente onde eu estou enterrando todos os meus sonhos, projetos, ideais. Toca, Jesus. Se Jesus tocar, isso tudo vai voltar, e volta ainda hoje, para que você continue na caminhada pela fé. Deus te abençoe, te dê uma semana rica e abençoada. Pense nisso, glorifique a Deus. Porque foi o que eles fizeram. Eles glorificaram a Deus e disseram: um grande profeta se levantou entre nós. Que Deus te abençoe rica e preciosamente. Amém.